Bem-vindos ao Debate, nosso espaço para análise rigorosa das estruturas e dos paradoxos que regem a administração pública. Hoje nós vamos focar em um dos temas mais sensíveis da nova lei de licitações, a Lei 14.133.
A famosa mecânica de formação de preços em contratações públicas.
Exatamente. Mais especificamente, os parâmetros que o artigo 23 estabelece. E, bom, para começar, eu queria propor uma imagem aqui. Sabe, geralmente quando a gente pensa em um sistema de navegação por GPS, tem aquela expectativa de precisão matemática, né?
Ah, sim. Aquele cálculo inquestionável.
Pois é, o aplicativo desenha aquela linha azul perfeita no mapa, calcula a distância, cruza com a velocidade da via e a tela simplesmente te dá uma certeza. Tipo, você vai chegar em 10 minutos.
É um cálculo super limpo, totalmente isolado ali num ambiente de dados perfeitos. Geometria pura funcionando, sabe?
Exato, e isso é extremamente reconfortante para quem está no controle. Nós, especialmente quem atua na gestão pública, a gente adora sistemas visíveis, baseados em algoritmos e dados bem concretos. Mas, aí de repente você tira os olhos da tela do celular e olha para o para-brisa.
E a realidade bate à porta.
Bate com força. A rua que o GPS dizia que estava livre está bloqueada por uma obra não mapeada. A ponte mais à frente está interditada e o único desvio passa por uma estrada de terra cheia de buracos. Só que o mapa continua insistindo naqueles 10 minutos, né? A realidade do terreno, no entanto, diz que você vai levar pelo menos uma hora.
Nossa, esse é o clássico atrito entre a teoria de gabinete e a prática de campo. É onde aquele mapa perfeitamente desenhado colide frontalmente com a imprevisibilidade do terreno. E, olha, a gente precisa deixar muito claro logo de início. A formação de preços não é só um checklist burocrático que o servidor preenche para dar andamento num processo.
Com certeza não.
Ela é o pilar, sabe? É o que sustenta se o Estado está jogando dinheiro do contribuinte no ralo ou pagando um valor justo. Isso vale para absolutamente qualquer movimento de compra. Pregão, concorrência, dispensa, inexigibilidade. Se a sua pesquisa de mercado for uma ficção, todo o edifício daquela contratação já nasce condenado.
E é justamente aí que entra o grande X da questão do nosso encontro de hoje. A estrutura rigorosa que a nova lei desenhou no artigo 23, exigindo, sabe, bases de dados oficiais, a exclusão matemática de extremos.
A hierarquia rígida, né?
Isso. De onde o pregoeiro deve buscar o preço? A questão é, será que isso de fato cria uma blindagem contra o desperdício e a manipulação? Ou, por outro lado, será que essa estrutura criou uma armadura tão pesada que ignora as dinâmicas básicas do mercado real?
Tipo custo de logística, economia de escala, essas coisas?
Exato. A flutuação de preços do dia a dia. Como defensor da estrutura normativa, a minha posição aqui é que a robustez estatística e a combinação de parâmetros que a lei exige hoje formam a salvaguarda definitiva contra o sobrepreço. O método protege a administração pública e tira a subjetividade da mão do gestor.
E para usar a sua analogia inicial, eu vou argumentar que a lei nos deu um mapa de última geração, mas esqueceu que o Brasil real é cheio de ruas esburacadas que o satélite simplesmente não enxerga. A inflexibilidade dessas regras frequentemente entra em colapso quando encontra a realidade não padronizada do mercado, punindo os fornecedores.
Bom, então vamos destrinchar o motor desse sistema. O artigo 23 trouxe para a administração pública uma precisão que, francamente, era desesperadamente necessária. No regime da lei antiga, a 8666, a pesquisa de preços muitas vezes era, três orçamentos em papel timbrado que ninguém sabia direito de onde vieram.
O famoso copia e cola de orçamentos, né?
Pois é, agora a Edel mudou o patamar. Nós temos a exigência de construir uma verdadeira cesta de preços. De forma combinada, sabe? O gestor tem que olhar para o painel de preços, buscar contratações similares, consultar mídia especializada e o mercado direto. Mas o grande salto foi a adoção da mediana, em vez da média aritmética.
Ah, a famosa panaceia da mediana. Eu sabia que a gente ia chegar nela.
Mas pense na lógica matemática por trás disso. Se eu vou usar a média para comprar um lote de computadores e um único órgão no país comprou esse mesmo computador por um preço absurdamente alto, esse valor distorcido puxa a média de todo mundo lá para cima.
Uhum.
E aí o pregoeiro aceita pagar mais caro. Exatamente, porque a média permitiu. A mediana corta esse ruído estatístico. É tipo no mercado imobiliário. Se você quer saber o preço real de uma casa comum de 3 quartos num bairro de classe média, mas no fim da rua tem uma mansão faraônica de 20 milhões de reais, a média vai te dizer que as casas ali custam 2 milhões.
Sim, ela puxa tudo pro alto.
A mediana ignora a mansão. Ela foca exatamente no valor de mercado da casa comum. Ela isola e elimina os extremos automaticamente. E se o gestor quiser fugir disso, ele tem que justificar muito bem nos autos.
Olha, sua metáfora do mercado imobiliário ilustra perfeitamente onde a lei acerta, mas também onde ela fracassa de forma espetacular. Sim, a mediana é fantástica para precificar aquela casa comum de 3 quartos que se repete quarteirão após quarteirão.
Certo.
O problema dessa visão, sabe, é que ela presume uma padronização universal no mercado público. Se a prefeitura está comprando pacote de café a vácuo, resma de papel A4 ou caneta azul, excelente. A cesta de preços combinada brilha. O problema é que o Estado compra coisas incrivelmente complexas.
É, mas a lei tem mecanismos para isso.
Sim, mas pensa comigo. Se eu preciso licitar a adaptação de um galpão logístico com especificações de refrigeração exclusivas para vacinas, não existe casa comum para eu comparar. E aí a base de dados pública se torna inútil. Você busca parâmetros nos sistemas oficiais e não encontra nada que se alinhe ao seu termo de referência.
Mas aí, veja bem, a própria lei permite que, de forma subsidiária e justificada, o gestor faça a pesquisa direta com os fornecedores.
Permite, sim. Mas a lei trata a pesquisa direta quase como um mal menor, sabe? Ela empurra o gestor o tempo todo para as plataformas do governo, ignorando que o próprio Estado falha em fornecer infraestrutura para isso.
Nós estamos debatendo a perfeição da ferramenta, mas olhe para o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP.
O portal ainda está em desenvolvimento, mas o conceito é sólido.
Teoricamente, ele nasceu para ser o grande farol da transparência, centralizando todas as compras do país. Mas, na prática, a integração de dados ainda é um caos. Os municípios menores não conseguem cruzar informações de forma fluida. O servidor que está lá na ponta tem que recorrer a ferramentas privadas, pagando assinaturas de bancos de preços que usam robôs para raspar dados da internet.
Entendo. Simplesmente porque o portal oficial ainda sofre com problemas estruturais de TI. Como nós podemos confiar cegamente na harmonia de um banco de dados que, na base, ainda está fragmentado? E olha, a precificação ignora a geografia também.
Como assim? A geografia?
Uma mediana de preço de asfalto tirada com base em compras no interior de São Paulo é uma obra de ficção se eu for aplicar esse preço para levar material pelo Rio até um município no interior do Amazonas. A logística simplesmente destrói a mediana.
Eu entendo a sua preocupação com as assimetrias regionais. De verdade. Mas a falha momentânea de TI do PNCP ou o desafio logístico do Norte não invalidam o mecanismo de controle. Se a logística no Amazonas é mais cara, o gestor local vai focar o filtro de pesquisa dele só na região Norte. A plataforma permite essa parametrização, sabe?
É, na teoria permite.
E sobre os bancos de preços privados usando robôs, isso é, na verdade, um sintoma positivo do ecossistema se desenvolvendo em volta da lei. Desde que a origem do dado seja uma contratação pública real e auditável, pouco importa se foi um robô ou o dedo do servidor público que extraiu a informação. O fato central permanece. A lei obriga que o preço seja baseado em evidências concretas, não em estimativas.
Uhum. Mas e quando a evidência concreta entra em choque direto com o relógio da realidade? Porque esse é o momento em que o sistema normativo abandona qualquer fingimento de que entende o livre mercado. Vamos falar da fricção temporal.
Ah, a regra da validade das cotações.
Isso. O inciso 4 do parágrafo 1º da lei. Ele diz que os orçamentos da administração são válidos se tiverem sido feitos até 6 meses antes da divulgação do edital. 6 meses. Em que setor da economia moderna um orçamento vale por um semestre inteiro?
Dário, a gente...
Mas veja como isso acontece no dia a dia. Vamos descer para o nível do município. O setor requisitante faz o termo de referência em janeiro. O pregoeiro manda e-mail pedindo cotação. O fornecedor manda a proposta e lá no rodapé está escrito em letras garrafais: validade da proposta 30 dias.
Certo, esse é o prazo comercial padrão.
Pois é. Aí o processo começa a tramitar internamente, vai para o setor de orçamento carimbar que tem dinheiro, vai para a procuradoria fazer análise, volta porque o procurador achou um erro, corrige, manda de novo. Estamos em junho. O Estado olha para aquele papel de janeiro e diz que para ele, na bolha jurídica dele, o preço é válido. O edital sai em julho. E o que acontece?
Licitação deserta, muitas vezes.
Licitação deserta. Ninguém aparece. O preço do cobre subiu, o dólar flutuou, o frete disparou, o Estado fingiu que o mercado congelou por 6 meses e o mercado simplesmente ignora o Estado.
Mas espera aí, se a gente olhar para a regra dos 6 meses sobre a ótica da auditoria governamental e do controle, a lógica muda completamente. Essa janela não foi criada porque o legislador acha que a inflação não existe, né? Esse limite retroativo é um escudo de compliance.
Escudo de compliance que trava a operação.
Mas ele serve para impedir que a administração justifique uma compra milionária hoje usando uma cotação feita na gestão do prefeito anterior há 2 anos. Os 6 meses forçam a máquina burocrática a ser eficiente. Se o processo está paralisando por 4 meses internamente, a falha não é do artigo 23. A falha é de gestão interna do órgão.
Entendo, mas a consequência cai na licitação.
Sim, mas a lei não pode se curvar à ineficiência permitindo prazos abertos. E mais, a legislação não é cega. Se o mercado variou, a lei permite o uso de índices de atualização. Se o processo demorou, você aplica a correção pelo IPCA na base de preços e reequilibra o jogo antes de lançar o edital.
Olha, atualizar pelo IPCA é usar uma marreta para tentar fazer o trabalho de um bisturi, sabe? A macroeconomia de um índice geral não traduz a microeconomia de um insumo específico, sabe?
Como assim? O IPCA é nossa principal referência.
Sim, mas imagina que você está licitando infraestrutura de TI e há uma crise global de semicondutores num porto em Taiwan. O preço do switch de rede dobra em 30 dias. O IPCA daquele mês vai dar 0,5%. Você atualiza o preço do edital em 0,5% e fica perplexo quando nenhuma empresa apresenta a proposta. A regra dos 6 meses é um escudo para o auditor do Tribunal de Contas ter uma data fácil de cruzar no calendário sem precisar entender de fato o mercado.
É, você fala sobre a volatilidade e os insumos que mudam rapidamente, mas é exatamente por ter consciência disso que a lei muda completamente de postura quando o risco financeiro é gigantesco. Você percebe que a lei não usa essa mesma métrica fluida de cotações para obras.
Ah, sim. Obras de engenharia?
Exato. Quando nós entramos no parágrafo 2º, que trata das obras e serviços de engenharia, a lei abandona a flexibilidade e impõe uma rigidez sequencial absoluta. Ela sabe que ali o rano do dinheiro público pode ser fatal. Para a infraestrutura de transportes, o gestor é obrigado a ir direto na tabela oficial SICRO. Para as demais obras, a tabela SINAP.
Tabelas que têm os seus próprios abismos de realidade.
Mas a beleza metodológica dessa trava é que ela exige a decomposição cirúrgica do orçamento. A lei obriga que o preço não seja apenas um número solto no papel. Ele precisa demonstrar o custo direto do tijolo, do cimento, da hora do trabalhador.
Uhum.
E a isso é somado o BDI, que todo mundo sabe que delimita a margem de lucro e a cobertura de riscos da empreiteira, e exige encargos sociais calculados. Para fazer isso, você precisa de um engenheiro assinando uma anotação de responsabilidade técnica, a ART. Isso tira a formação de preços das mãos de pregoeiros leigos. É a técnica impondo limites ao mercado.
E essa é uma das maiores ilusões de segurança jurídica que nós temos hoje. Nós colocamos as tabelas SINAP e SICLO num pedestal, sabe? Como se fossem o ápice da precisão científica. Mas a gente sabe muito bem como a dinâmica das grandes empreiteiras funciona perante essas tabelas.
A tabela é um balizador seguro.
Seguro para quem? Como a Caixa Econômica alimenta a SINAP? Eles pegam o tempo teórico que um operário de produtividade média leva para realizar um serviço. É um nivelamento focado na segurança teórica. A tabela diz que para sentar 100 metros de piso, uma equipe gasta 40 horas.
Certo.
Qual é a tática do mercado? O engenheiro da empreiteira pega o edital, olha aquele custo direto baseado nas 40 horas E ele sabe que na vida real do canteiro dele, com a equipe treinada que ele tem, o serviço é feito em 15 horas.
Isso é eficiência da iniciativa privada, né? Não é crime nenhum.
Não é crime, mas esvazia totalmente o argumento de que a tabela garante o preço justo e exato. A empreiteira dá o lance ganhando não apenas no BDI, mas ela nada de braçada nessa gordura enorme entre a produtividade da planilha do governo e a produtividade real do canteiro. O Estado paga por ineficiências tabeladas.
É uma forma de ver.
E tem outro ponto gravíssimo, que é a paralisia institucional. Você mencionou a exigência da RT. Pense numa câmara municipal pequena no interior, com 50 funcionários. O telhado começa a vazar. Pela lei, o pregoeiro não pode cotar o conserto no mercado. Eles precisam montar uma planilha SINAP com a RT.
Sim, para garantir a segurança da obra.
Mas a câmara não tem engenheiro concursado. Eles simplesmente não podem arrumar o telhado até licitarem, primeiro, a contratação de um escritório de engenharia só para assinar o papel que vai gerar o preço base. A burocracia nesse nível cria processos esquizofrenicamente lentos.
É, mas a alternativa a isso seria trágica, sabe? A alternativa a exigir o engenheiro com a RT é permitir que um servidor administrativo sem qualificação estime taxas de estrutura de carga de um telhado, o que historicamente resultou em obras mal dimensionadas que despencam ou geram aditivos que dobram o preço.
Mas a paralisação também tem seu custo social.
Tem, mas a lei precisa legislar pela régua da responsabilidade técnica. E sobre o lucro na diferença de produtividade da empreiteira, a lei colocou um teto de segurança contra distorções. Se a empresa oferecer um desconto tão agressivo que o preço fique abaixo de 75% do valor estimado, acende um alerta vermelho.
A presunção de inexequibilidade.
Exato. O pregoeiro é obrigado a realizar diligência para avaliar se a proposta é inexequível. A empresa tem que provar matematicamente que consegue fazer a obra por aquele preço sem abandonar o canteiro no meio do caminho. A trava de segurança está lá, entende?
A segurança normativa existe, de fato. Mas há momentos em que a lei simplesmente não tem tabela SINAP ou base de dados compras para recorrer. E é aí que o sistema mostra sua maior fragilidade, que é a inexigibilidade de licitação.
Ah, os fornecedores exclusivos!
Isso. Quando a gente sai da engenharia e entra nesse mercado fechado, imagina a manutenção corretiva de um tomógrafo ou a atualização de um software de gestão que só a desenvolvedora original pode fazer. Parágrafo 4º do artigo 23. A lei diz que a administração fica refém da demonstração do próprio fornecedor.
A empresa tem que provar o preço que ela pratica, né?
Sim. A empresa monopolista tem que enviar notas fiscais ou contratos para comprovar que o preço cobrado do Estado é o normal. Mas como isso acontece na prática? A empresa faz uma curadoria estratégica.
Como assim, curadoria?
O executivo de vendas pega a pasta de clientes privados, ignora as vendas com descontos agressivos e seleciona a dedo as 3 notas fiscais mais caras que eles emitiram para clientes premium que não negociaram preço. Eles mandam essas 3 notas para a prefeitura e dizem: olha aqui, esse é o nosso preço de tabela.
Entendo o ponto.
Para quem tem interesse em lucrar o máximo possível.
Olha, eu entendo perfeitamente o risco de assimetria de informação. O mercado é ardiloso e um fornecedor exclusivo tem a faca e o queijo na mão. Mas o erro dessa sua premissa é assumir que o gestor público, diante dessas 3 notas, precisa ser um receptor passivo.
Mas a maioria das vezes, pela falta de tempo, ele acaba sendo.
Mas a lei fornece a arma para auditoria reversa, o que um pregoeiro diligente faz hoje. Ele pega o CNPJ dessa empresa e entra no PNCP ou no SICAF. Ele puxa o histórico da empresa vendendo para o resto do Estado. Ele consegue auditar de forma independente se aquele conserto de tomógrafo de R$50 mil não está sendo vendido por R$25 mil para o município vizinho.
Isso se os dados estiverem lá e forem perfeitamente comparáveis.
Mas a transparência cruzada do sistema nacional é a vacina contra essa maquiagem. O fornecedor não consegue esconder o que já vendeu para o governo.
É isso desde que o serviço seja exatamente comparável. O que em TI, manutenção complexa, quase nunca é, sabe? Você muda uma vírgula no acordo de nível de serviço, o SLA, e a empresa jura que é outro produto. exigir que o pregoeiro seja um investigador forense de notas fiscais enquanto o relógio dos 6 meses corre contra ele é jogar um peso irreal sobre o servidor.
E é por isso que o processo precisa de método, o que nos traz à conclusão do nosso debate. A minha visão se mantém focada no ganho institucional. A estrutura desenhada no artigo 23, cruzando dados oficiais e engessando cálculos em tabelas parametrizadas como o SINAP, oferece um ambiente mais seguro que o Estado já teve. Obriga a responsabilidade empírica e blinda o gestor contra acusações de favorecimento perante os tribunais de contas.
E o meu resumo bom é um alerta prático. Por mais elegante que seja a teoria normativa, o terreno logístico e econômico do Brasil pune o excesso de rigidez, sabe? A volatilidade engole essa janela teórica de 6 meses e as planilhas criam nichos de lucro oculto. O administrador precisa de espaço para entender a dinâmica viva do mercado, ou nós continuaremos empilhando licitações desertas.
É verdade, mas acho que há um ponto de convergência absoluto entre nós. Algo que antecede o problema de pesquisar o preço. E isso é a formulação do termo de referência. O TR é o campo de batalha real. Nós concordamos que ele dita o sucesso ou o fracasso de qualquer pesquisa.
Nossa, sem a menor sombra de dúvida. Uma pesquisa de preços só é fidedigna se o termo de referência for isento e claro. Se o setor requisitante insere exigências que fogem do padrão de mercado, aquelas famosas cascas de banana onde a dimensão do parafuso só se encaixa na marca X, a pesquisa vai gerar um valor direcionado. O auditor vai ver a fuga da padronização já no edital.
Exato. A formação de preços reflete as escolhas feitas no termo de referência. A busca por esse preço justo será sempre uma tensão contínua entre a necessidade de segurança jurídica e a fluidez orgânica de um mercado que acorda com um humor diferente a cada dia.
Com certeza. E o mercado sempre se adapta muito mais rápido do que a máquina pública consegue legislar. O uso dos robôs de coleta é a prova viva disso. O Estado não forneceu integração a tempo e o mercado privado vendeu a solução para o próprio Estado.
É um cenário em evolução constante. Para retomar a nossa imagem de abertura, a lei colocou no painel da administração o GPS mais sofisticado que já tivemos. Mas quando a rua no mundo real está intransitável, a grande questão permanece. O comprador deve acelerar cegamente seguindo o mapa até bater de frente numa licitação fracassada, ou ele tem pensamento crítico para olhar pelo para-brisa, enxergar o contexto real e justificar o desvio mais seguro?
Fica a reflexão, né?
Fica a reflexão. O sistema exige método, mas a realidade ainda exige o piloto. Obrigado a todos por acompanharem mais uma exploração profunda aqui no O Debate.